Senhor presidente, para discutir os pressupostos de relevância e urgência da medida provisória 511, eu tenho que retornar numa velha cantilena que temos insistido aqui. Mais uma vez, é uma medida provisória que nós estamos votando, pressionado pelo prazo, teremos que votá-la antes de terminar o dia de hoje, e se não votarmos, cairemos mais uma vez nos mesmos problemas que tanto temos diagnosticado e visto aqui no Senado. Por isso, presidente, é urgente, fundamental, a votação da proposta de emenda constitucional de sua autoria, que foi muito bem relatada hoje pelo deputado Aécio Neves. Um relatório, senhor presidente, que eu diria que contempla o sentido da medida provisória. Ora, muito bem foi lembrado hoje na Comissão de Constituição e Justiça a gênese da medida provisória. Ela foi trazida para o ordenamento constitucional, brasileiro como instituto do parlamentarismo. E ela continua se encontrando no nosso ordenamento constitucional sob a vigência do presidencialismo. O relatório, a proposta de emenda constitucional de autoria do presidente José Sarney e o relatório hoje do senador Aécio repõe a medida provisória onde deve ser e dá o prazo que esta casa precisa para cumprir seu papel de casa revisora do processo legislativo e analisar os pressupostos das medidas provisórias de relevância e urgência. Lamentavelmente, hoje nós não votamos o relatório do senador Aécio. Mais uma vez, adiamos. E mais uma vez, estamos hoje aqui incorrendo no mesmo problema de medidas provisórias. E nesse caso é mais flagrante, porque os argumentos aqui apresentados só reforçam o caráter inconstitucional desta medida provisória. Primeiro, pelo que foi dito aqui, porque a emenda de criação da empresa foi uma emenda surgida na Câmara. E é claro, o texto constitucional, que criação de cargos, funções, empregos e empresas públicas só pode ser matéria privativa do Poder Executivo. No mais, alertado, deixa eu dar o crédito, querido Demóstenes, pelo senador Demóstenes aqui, façamos referência ao disposto no artigo 167 da Constituição, no seu parágrafo 2º, que ipse litteris, quero deixar aqui, são vedados, diz o caput do artigo 67, parágrafo 2º, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Mais adiante diz o parágrafo 3º, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. A pergunta a ser feita é se a República Federativa do Brasil está em guerra, se nós vivemos estado de calamidade pública ou se nós vivemos algum momento de comoção interna. Não tendo nenhum desses aspectos que o parágrafo 2º do artigo 67 menciona, então o texto em análise é flagrantemente inconstitucional e corre o risco de ser objeto posterior de uma ação no Superior Tribunal Federal, que já pacificou em relação a essa matéria. Tem um conjunto de outros aspectos que aqui poderíamos destacar, que o senador Aloysio aqui falou sobre a urgência do trem-bala. Então, sobre a urgência, é fato, nós teremos que falar sobre quanto vai custar. E vejam só, essa semana, o ministro da Educação anunciou que para o Plano Nacional de Educação, deixa eu lembrar, o Plano Nacional de Educação, que tramita aqui no Congresso Nacional, serão necessários investimentos do governo brasileiro de R$ 80 bilhões. Pois bem, o custo do trem-bala é de 50 bilhões. Nós estamos gastando com o trem-bala o que o Brasil vai gastar em uma década com educação. Nós estamos gastando com o trem-bala o que o Brasil vai gastar em uma década para erradicar o analfabetismo, o que o Brasil vai gastar em uma década para elevar o número de jovens na educação superior de 30 para 40%, o que o Brasil vai gastar em uma década para ampliar a construção de creches de 40 para 60%. Ora, com esses 50 bilhões, e eu ainda não quero debater o mérito, porque eu estou inscrito para debatê-lo, mas com esses 50 bilhões, nós vamos ter recurso bastante, quem sabe, para colocar para o ministro da Educação, para que ao invés de nós incluirmos, de nós estendermos a educação superior pública apenas para 50% dos brasileiros até 2020, quem sabe com esses 50 bilhões ampliá-la para 100% dos brasileiros. Garantir uma cobertura de creche no Brasil de 100%. Resolver o problema de saneamento básico. Nós vivemos em um país em que as prioridades têm que ser colocadas. Porque nós não temos um país, nós não vivemos em um país em que os recursos são abundantes e isso mesmo é reconhecido por parte do governo. É mais prioridade investir em saneamento, porque não nos custa ter um trem-bala, enfim, para impressionar todos que virão para cá durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas, e nós não conseguirmos resolver os problemas de dengue, nós não conseguimos resolver os problemas de diarreia no norte, no nordeste do país, nós não conseguimos resolver os problemas de leptospirose, de malária. Ter um trem-bala talvez seja necessário, mas nós temos no Brasil outras necessidades mais relevantes e urgentes.